O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Oi, pessoal, ouvintes, queridos amigos, seguidores, fãs. A gente tem muitos fãs.
Ai, amiga, a gente tem
17 mil e poucos, que a gente sabe.
Que a gente sabe. Na verdade...
O que a gente conseguiu mapear.
Né, outro dia recebi recebemos uma sugestão de pauta na BBC sobre futebol feminino que indicava uma entrevista com o Dibradora.
Mentira!
Falei, menina! Mas precisa aceitar essa pauta.
Você tá sendo indicada na sua própria firma?
Deve ser ver. Não, eu não, né? Nosso
projeto,
negócio.
Sim.
Agora é um negócio, amiga.
Agora você é minha sócia. Boa noite, minha sócia Renata. Tudo bem com você?
Tá tudo ótimo com você, amiga.
Tudo bem também, tudo maravilhoso. Oi!
A gente tá com problema.
Problema técnico.
A gente tá tentando fazer um...
Tá de lado o nosso live.
Ai, amiga, porque você tem que virar seu celular.
Amiga.
Não tem, amiga. Ele funciona assim.
Não, gente. Mas o seu celular vira automático? Bom, vamos continuar o programa enquanto...
Não, continuar não, começar, né? Exato. Porque nem começamos... A gente tá tentando fazer um live aqui no Facebook. Enquanto isso, a gente começa o programa, vai batendo um papo com a nossa convidada, nosso podcast de número 78. Estamos quase chegando ao 100, minha meta. Porque quando a gente fizer 100 podcasts, a gente vai ganhar um presente da Central 3.
Uma placa, né?
Não, tipo, um presente,
placa,
tipo...
Gol 100.
Vamos fazer um almoço, um jantar, não sei.
Ai, que bom.
Alguma coisa
vão
fazer pra gente.
É bom o Leandro, inclusive, tá aqui fazendo com que sim com a cabeça, não é
sim,
isso que
está,
a gente vai
está
ganhar?
Consentindo. E vai dar tudo certo, a gente vai chegar aos 100. Mas eu
Flávia
fiz as contas.
Flávia será a nossa convidada.
Calma, amiga, não anuncia.
Mas vai, eu tô ansiosa.
Eu fiz as contas, eu acho que a gente não chega a 100 esse ano. Até o fim do ano.
Amiga, não fiz essas contas. Né?
Bom, tudo bem.
Não é um negócio pra mim, não.
É, eu tenho metas, assim, eu não sou atleta, mas eu tenho metas estipuladas e objetivos pra traçar. Estamos no ar? Angélica, boa noite.
Boa noite,
estamos
sim.
No ar. E estamos na direção correta do universo ou estamos na direção errada?
Estamos corretamente.
Ah,
segundo
que bom.
A cultura maia.
Eu gosto disso. Eu gosto de estar na direção correta.
Estamos conspirando, assim. O universo está conspirando ao nosso favor. E estamos no estúdio com ela, que menos de um ano depois voltou, porque
ela é maravilhosa.
Porque ela é muito maravilhosa.
Foi um dos nossos podcasts favoritos.
Ela veio toda arrumada, penteada, cheirosa, de batom.
Oh.
Sabe quem é?
Quem é?
Flávia Renata, nome dela.
Sério?
Sério?
Ah, que maravilhosa. Agora é mais maravilhosa ainda, gente.
Você acredita? Flávia
Não
Renata.
Acredito.
É.
Eu sabia que tinha uma coisa de mais maravilhosa ainda emanando ali.
Flávia Renata, mais conhecida como Flávia Delaroli, nadadora, comentarista, apresentadora do programa dos canais ESPN e da ESPNW. Boa tarde, boa noite, bom dia, minha querida.
Boa noite. Um ban grande ex no nadador aí, né?
Grande ex.
Não. Só com o filhinho.
O quê?
Com o filhinho.
Ah, mas ele não é nadador,
ele já,
né?
Tá nadando?
Ele meio babá, barra, né?
E salva-vidas. Seu filho já tá nadando? Que elas
ele
fazem
adora.
As perguntas.
Não, assim, eu cheguei a colocar ele ano passado, mas acabei tirando por inverno, otite, enfim. Mas ele é apaixonado, é o único que me faz entrar na piscina, mesmo se estiver muito gelado, eu falo assim, não, filho, seu pai vai entrar na piscina. Aí...
É muito trauma essa piscina, meu Deus do céu.
É muito. Eu juro que eu faço até terapia falando.
Meu
falo
Deus.
Muito sobre isso. E outro dia eu disse que eu tive um sonho em que eu estava na beira da piscina. O Vanzella nem sabe disso. E era com o Vanzella. E eu nunca treinei com o Vanzella. O conheço há muitos anos, Fernando Vanzella, técnico do SESI. Mas... ele tava me explicando, tipo, hoje em dia a gente faz assim, porque a gente usa esse material. E eu, toda alegre, indo nadar numa raia normal, não tinha nenhum elefante voando, nada. Era uma cena muito real, sabe aqueles sonhos reais?
Sim.
E o mais bizarro é que eu tava tranquila, eu tava afim de ir nadar. Aí eu
mais
acordei,
bizarro. O mais bizarro.
Eu acordei no domingo, 7 horas da manhã, não consegui dormir mais, chocada com o meu sonho.
Você queria ir pra uma piscina, nadar.
Não.
Não, você queria entender o porquê.
Por que que a pessoa no sonho tem um sentimento diferente da pessoa acordada, né? Isso que é bizarro, porque normalmente no sonho você reflete a sua, né, O que você pensa, você quer fazer. Né? Por mais estranho que seja o sonho, você reflete.
É, às vezes, porque engraçado. Eu, por exemplo, tive um sonho ontem que um escorpião estava subindo na minha cama. Acordei e comecei a tentar pegar o escorpião, porque eu tinha certeza.
Você que acordou pra caçar?
Gente. Acordei e falei, cadê o escorpião?
Além de astrólogas agora, vocês fazem interpretação de sonhos também.
Escorpião é o signo do zodíaco, a gente precisa analisar isso.
Era o mais forte.
É o signo do meu namorado.
Ai, pode ser.
Aí já fica melhor a história, né?
Miga, muito, e o dia que eu e Renata sonhamos com Marta e Cristiane? No
Exato,
mesmo dia?
No mesmo dia. Também teve isso. A gente tá em sintonia até
a
no
gente
sonho.
Tá em sintonia. Nossa, mas
vocês são muito místicas.
A gente é. Mas isso que você tava falando, Flávia, de... Você, no sonho, ele te ensinava novas técnicas, tipo...
Como se eu estivesse indo hoje. Não era que eu tava indo... Né, ah, como se fosse um sonho da época. Era como se hoje eu tivesse pedido a ele pra ir treinar, entendeu? Por isso que entendi. Era tão bizarro. Ele tava me ensinando assim, ah, a gente não usa mais esse palmário, a gente usa esse... Né? Como se
é porque eu vi um vídeo seu que você gravou pra ESPN falando, hoje as pessoas nadam o borboleta assim, essa...
Ah, tá, mas
será
aí
que não
foi
veio daí?
Não, porque faz tempo esse vídeo e foi recente esse sonho, não tem nada assim, linkando, nada. E foi a única coisa que eu tava começando em terapia com a psicóloga sobre a temática. Eu falei assim, até certo ponto não me incomodava não querer nadar e ter esse asco da piscina, né? Mas eu falei, eu não quero passar isso e que isso interfira, me limite de alguma forma. Então, eu queria explorar mais o porquê dessas... Inclusive, quando houve, né, um dos dias mais alegres da natação, quando os cinco foram presos, né? Uhum. Eles, o presidente...
A quadrilha. Ah, os cinco estavam no pódio?
Não,
foram presos. Foi esse o nosso sonho.
E na hora eu fiquei muito alegre. E... brincando, perguntando se eu podia dançar no ar, né? Do caminho da minha faculdade até a ESPN, quando eu cheguei lá, do caminho inteiro eu fui lembrando histórias que estavam engavetadas dentro de mim, de revolta, sabe? De coisas que a gente engolia porque achava que tinha que engolir, e é assim que é. E você passava por aquelas coisas sem perceber que aquilo te fazia mal, mas assim, num modo operante de, tá bom, embaixo do tapete. De repente, aquilo começou a voltar de um jeito que eu cheguei quase chorando.
Gente.
E eu já não tava mais no clima de brincar, entendeu? Eu já falei assim, até pedi desculpa no ar, falei, olha, eu tô até meio assim, controlando, sabe, a voz, porque mexia muito comigo. Então, tem certas coisas que a gente não sabe que mexem com a gente de uma certa forma. E assim, eu falei pra ela, eu não quero passar isso pro meu filho, entendeu? Eu não quero... Então, realmente é um território muito confuso pra mim, assim. E meus amigos da natação sempre me zoam, me chamando pra ir nadar. E agora que eu lesionei o joelho, vai ter que nadar, né? Porque não tem impacto. Não.
Mas então, da onde você acha que veio esse trauma? Veio mais do lado de fora da piscina, dessa coisa, de tudo que vocês tiveram que aguentar naquela época e sabendo que as coisas não tinham mudado. Ou você acha que veio também de... Porque muito atleta também tem isso. Você sacrifica muito a sua vida, né? Desde cedo. Por causa de Olimpíada, por causa de competições. A gente falou com a Joana Maranhão quando ela esteve aqui. Ela falou, eu nunca fui pra um passeio de colégio com a minha turma, porque...
Me equipar, porque tá puta
porque
frio.
Não. Acabei
de falar um palavrão lá.
É não, tudo bem.
Não tem problema.
No live, no ar, tá tudo maravilhoso.
E aí ela falou, pô, eu nunca tive uma vida normal. Então você acha que o seu trauma vem por causa das coisas de fora da piscina ou talvez pelo sacrifício que você mesma fez por causa da natação?
Eu acho que foi uma construção que não tem um motivo só. A princípio, eu colocava muito em cima da minha... longa fase sem melhorar meu próprio resultado, porque uma coisa é você ver assim, fez índice pro Mundial, tá indo pro Mundial, tá fazendo o quê? Mas a gente fica muito em cima de melhorar a própria marca, e quando eu não melhorava, isso pra mim era de certa forma um fracasso, e eu fiquei muito tempo sem melhorar a minha marca e ela continuando sendo suficiente pra me levar pra competições, mas sem melhorar. E essa frustração, pra mim, era o maior pano de fundo, assim. Mas depois, remexendo, eu acho que veio desde o início. Começa já de infância, onde eu me via obrigada a nadar e nunca senti que eu escolhi a natação. Então, eu criei toda uma fantasia na minha cabeça de uma... Quando as coisas ficavam ruins, me vinha essa obrigação, entendeu? Acho que não, quando você se escolhe uma coisa, escolhe uma faculdade, você se mata e se esforça de um jeito que você sabe que aquilo é uma escolha sua, né? Uhum. Então, ficou um pouco essa fantasia na minha cabeça de ser obrigada a nadar. E aí depois eu já tenho uma personalidade de... sou muito insistente, teimosa, de ver as coisas a fundo. Então eu não queria abandonar as coisas e tentava fazer tudo certinho, não sei o que lá. E às vezes eu acho que eu deixei de ouvir um pouco de instinto meu, de mudar a direção das coisas de uma forma que fosse tanto satisfazer essa coisa da frustração, quanto às vezes melhorar meu resultado também. E essa minha tentativa de sempre estar me conformando ao que eu achava que devia fazer, né, uma forma de autodoutrinação, me prendeu, né, de uma forma, e ao mesmo tempo eu me forçando a continuar a nadar, porque eu falava, eu quero esgotar todas as minhas possibilidades antes de abandonar. Eu tinha muito medo de sair, como eu vejo algumas pessoas assim, com aquele saudosismo excessivo. Uma coisa é saudosismo, outra coisa é aquela, né, também um outro tipo de frustração de querer ter continuado e não poder. Então eu saí realmente esgotada, vomitando, querendo ver aquilo nunca mais na minha frente. Então, caraca, totalmente. Aí eu comecei a escolher faculdade, a primeira coisa que eu pensava, que era algo totalmente distante da natação. E aí eu cheguei à nutrição, depois de um ano, porque até assim, eu parei, eu falei assim, o que, que eu gosto? Eu não sabia o que, que eu gostava.
É uma coisa que você não tem muito tempo pra pensar, não, né? Você, tem. Você gosta da piscina, você tem que gostar.
Não, e ela falou isso, aqui que ela gostava de comer na outra...
Sempre.
E você não podia comer muita coisa que você gostava, porque também...
Mas, então, essa parte que ela falou do sacrifício, de você, às vezes, limitar a sua vida, né? Nunca foi, ainda não é uma coisa difícil pra mim, porque a disciplina, o planejamento prévio, aquela coisa certa e seguir uma coisa, é algo que eu tenho até certa facilidade. Então, isso não... Agora, a partir do momento que eu tava muito frustrada, muito cansada, e aí pensando assim, se eu parar, eu posso estudar, ter filhos e tal, aí o outro lado começou a me seduzir. Mas não com um ressentimento da natação por não poder fazer certas coisas. Tipo, eu nem gosto de sair muito à noite, eu gosto de dormir. Não me chama pra ir à noite, me chama pra almoçar.
Olha, amiga, não, gente,
pode ser amiga, nossa. Pode ser amiga das duas.
Até as 10. Tipo,
gente, exatamente. Só sai 10, ainda já ultrapassa.
Dá pra pegar um metrô, 10
da noite,
voltar.
Eu não tô nem ouvindo o que você tá falando, mas, entendeu?
Entendi.
Então, assim, meu melhor programa às 10 da noite é deitar com o Joaquim, 9:30 da noite, 9 horas, né? Já vou antecipando.
E falando, né, você mencionou essa questão de, vou parar de nadar porque quero fazer outras coisas. E aí você falou da maternidade, eu lembrei disso porque estamos próximas ao Dia das Mães.
Sim, estamos.
Né? No domingo. E a gente viu, por exemplo, a Serena Williams ficou grávida. E volta e meia esse tema, né, vem à tona sobre atletas e maternidade. Uhum. E a gente vê que tem duas coisas, né? Tem um pouco de preconceito das pessoas. Acho que foi a Isabel, né, que ficou do vôlei, que ficou, ficou jogando grávida. Que muita gente falava, gente, que absurdo ela tá jogando com esse barrigão. E, né?
Sim.
Tipo assim, querida, se ela tá jogando, ela sabe, ela deve ter
falta
procurado
de informação
informações.
Das pessoas, né?
É.
Então eu queria saber como que é a maternidade do esporte. Assim, as mulheres são livres pra falar, pô, eu quero engravidar agora, e isso. Aí, ou então tem um preconceito da própria confederação de falar, cara, mas sim, 3 anos pra Olimpíada, e aí, entendeu? Como é que lida com essa questão?
Nos esportes contra relógio, eu acho que ainda é um tabu. Porque você... Houveram algumas acidentais, outras planejadas. A própria Dara Torres que parou, teve filho, voltou e foi, né, vice-campeã mundial por 1 centésimo. Mas aí você pensa, eu não sou Dara Torres. Então é bem arriscado você parar, você tem um retrocesso grande. E no contrarrelógio é você e você. Então é mais comum você ver em esportes coletivos...
Uhum.
E mesmo assim, com certeza, são meninas que vão ter aí uma, como é que eu posso dizer, uma confiança muito grande, né, uma autoafirmação, uma posição, são meninas muito fortes para realmente terem essa confiança de eu vou fazer, eu vou parar e vou voltar, né, porque o que se vê mais comumente é esperando parar para daí ter filhos. Então, no meu caso, total, eu pensava impossível. Eu já era toda, né, querendo seguir regras, assim, nem a dieta eu variava, já querendo, né? Eu não imaginava eu parando para ter filhos e voltando. Não era algo que eu conseguiria nem mentalmente fazer. E eu pensava assim, é um momento tão único, tão cheio de... Né, eu nem sabia o quanto, mas eu já imaginava. Que eu gostaria de aproveitar isso como um todo, né? De uma forma...
Sim.
plena. Complexo, né? É complexo e é muito pessoal, né, gente? Vamos combinar, sim, quero ter filho, não quero ter filho, quero ter junto, quero ter no meio, quero ter depois, enfim, né? É.
E a gente tem casos das mulheres que depois também que tiveram filhos e quiseram tentar alguma coisa, que nem a própria Fabiola do vôlei.
Sim.
Né, que se esforçou bastante pra ir pro Olimpo.
Poxa, ela foi pro. Ela foi depois de poucos meses.
Poucos,
né,
meses. Eu lembro da Hortência dando de mamar na Vila Olímpica na Olimpíada de 96.
6, acho.
Sabe? É. Com um filho recém-nascido e tal.
E você pensa, a Serena Williams, por exemplo, imagina se ela tivesse anunciado a gravidez dela antes de ela disputar o Australian Open. O quanto na mídia não ia repercutir de... Nossa, mas Serena Williams está disputando o torneio grávida.
Colocando em risco,
Mas será que Serena Williams vai conseguir vencer e bater o recorde? Mesmo grávida? E assim, foi lindo porque ela, grávida, ganhou, maravilhosa, e anunciou bem depois.
Estou grávida, né?
É. E está tirando altas selfies no espelho com a barriga. Vocês têm que ver. Ai, maravilhosa, né?
Fofa demais.
Está maravilhosa.
A Serena Williams pode fazer qualquer coisa.
Pode, está liberada.
Está liberada.
Vamos começar falando do Maria Lenk?
Vamos.
Porque, né, Flávia
tem
muito...
Acabou no fim de semana, né?
Sim, a competição. E a gente queria que você falasse um pouquinho sobre o desempenho das mulheres nesse torneio, principalmente de Joana Maranhão, né, que...
Maravilhosa. Que...
Maravilhosa.
Sim.
Bateu o recorde.
Maravilhosa.
Bateu o recorde, foi pro pódio, sambou na cara da sociedade. Como que você avalia o desempenho das meninas também, da Etienne? Eu queria que você falasse um pouquinho maior destaque. Teve uma surpresa, alguma coisa, enfim, pra destacar?
Eu acho que eu tô tão com um senso de grupo, que agora que aconteceu tudo isso com a natação, a gente tá num momento de transição, né, nessa fase, que... Sim, falamos das mulheres, mas eu acho que a natação como um todo, sabe? Uhum. Porque quando eu nadava, era muito comum períodos de ressaca pós-Olimpíada. E o que se vê na natação agora é o contrário disso. Eu acho que houve tanta crítica durante os jogos, houve tanta coisa, e agora com toda a né, com tudo acontecendo com a CBDA e eleição e não sei o que lá, a gente... se reunir no WhatsApp, a galera se falando constantemente, indo atrás, que eu sinto que foi um... Quase saiu um palavrão de
pode
novo.
Falar, pode falar, tá liberado.
Tá? Tá? Então foi um puta campeão.
Isso, fala, puta, nem palavrão.
Ai, gente, isso aí não,
é.
Isso aí
tá tranquilo.
Já falei então, piores aqui.
Oh.
Então, porque realmente eu fiquei muito feliz de ver galera melhorando o tempo, né? E assim, com uma gana pós-Olimpíada, porque normalmente é um ano de ressaca, sabe? E a galera, assim, indo atrás mesmo, querendo classificar mesmo. Antes, a notícia era de que iriam 8 atletas só para Budapeste, né? Pro Mundial.
Pro Mundial.
E agora acrescentaram, né? Virou de 16, 7 a mais, e mais o Nicolas, que na verdade eles estavam priorizando provas olímpicas, já avisando a próxima Olimpíada, né? Porque as provas de 50 estilo não tem ainda nas Olimpíadas. Mas colocaram o Nicolas porque foi um tempo, assim, segundo melhor tempo do mundo, sabe? Melhor tempo depois sem trajes, sabe? Uhum. Melhor tempo da era sem trajes. O cara tá voando com 37 anos de idade, então...
Caramba, ele tem 37 anos.
Nossa.
Jesus!
Vai ver. Você me criticando por eu ter 34.
Mas você nada segundo melhor tempo.
Você não consegue mais andar com 34.
Exato. Eu, né? Tô aí, aparelhada, dando bancada.
Nem me fala de andar.
Quer dizer,
bancada,
te falar, viu? Ah, continua, Flávia.
Então, vamos falar ali de raciocínio. Eu fiquei muito feliz de ver a galera. E assim, você vendo estatísticas de novinhos nas finais A e B até 18 anos. Então é a renovação chegando. Você vendo o pessoal mais velho, como Nicolas e outros, ainda aí lutando e querendo estar junto. E o próprio César voltando, né? Sim. Então, assim, é legal. Não sei até onde ele vai conseguir chegar, mas eu vi uma alegria, uma leveza dele falar assim, legal, tô aqui. E tô dando um passo, né, de cada vez. Isso é importante, sabe? O Bruno continua voando, continua aí com presença, sabe? Mesmo tendo passado por toda uma lesão nas costas, nas Olimpíadas, cara... E, sabe, enfrentou e foi lá e recebeu crítica e vamos lá, entendeu? E uhum. É isso aí. Tá, eu senti que já começou, sabe? Uhum. Tóquio já começou, entendeu?
Foi uma virada de chave depois de tudo isso que aconteceu. Né?
O quê?
Foi uma virada de chave depois de tudo que
aconteceu. Exato. Então, e a Joana, cara, foi assim... tiraram um urso das costas dela, tem mais uns 10, mas é, eu já vi, assim, até no sorriso que ela esboçava, sabe, as fotos, ela, sabe, já muito mais, é, uma tranquilidade, não só do que está acontecendo, dessa renovação na diretoria da CBDA, das coisas irem mudando aos poucos, mas também dela vendo um pouco mais de amparo dos próprios atletas, ah, que estão se engajando, que estão vendo a importância, né?
Era então, algo que ela cobrava muito, né?
Exatamente. E a gente conseguiu agora finalmente se juntar e começar a realmente falar mais sobre isso. E trazer também os novinhos no grupo para assim, olha, a gente errou no passado, vamos não errar no futuro, né? Já vão vendo a importância de vocês estarem envolvidos e estarem sempre de olho para que as coisas aconteçam de uma forma que vá realmente levar todo mundo para frente, né? Bacana. Então, ela fez tempos, assim, sensacionais em todas as provas.
Foram
foi melhor.
Quatro ouros?
Eu acho, peraí, a gente tem aqui...
Bom, ela superou uma marca, né? Bateu um recorde.
Não, mais de um.
Mais de um, na verdade.
Eu acho que foram quatro recordes.
Teve brasileiro, teve sul-americano. É, ela sapateou.
Recorde na primeira prova, 400 metros, nado livre, com 4 minutos e 9, superando a marca anterior, que era de Manuela Lírio, desde Maria Lenk do ano passado. É, melhor marca pessoal da Joana, que era 40... Ah, era 4.12 a melhor marca, então ela baixou 3 segundos.
Sim.
Gente...
E o 400 medley também.
Porque a gente
ela
sabe que 3 segundos
48.
Na natação é um negócio, né? Que o pessoal ganha por centésimos. Sim. Então, segundos é um negócio...
De prova olímpica, ela foi o melhor índice técnico. Ela andou pra 4.38. E assim, fluindo, sabe? Antes era uma coisa sofrida pra ela, lembra? Baixar os 4.40. Ela ficou um tempão pra baixar ele de novo. E agora tá assim, saindo, sabe? Toda hora, a esmo, assim. Ah,
tá
toma.
Flamando.
Tô distribuindo, entendeu?
Você tá nadando de braçada. O que significa nadar de braçada?
Eu nunca entendi essa expressão, nem mas eu. Tudo bem. É igual dar, tipo... 5 voltas na piscina, não faz sentido. Mas, é, mas ela estava muito leve, eu acho que foi isso, entendeu? E a gente subestima o tanto que as coisas têm um peso e fazem diferença mesmo. Ela conseguiu, dessa energia que foi poupada com esses outros assuntos, ela conseguiu canalizar isso na piscina. Isso é muito bonito, entendeu?
Deu
ela tá feliz, tá encaixando. Sim. Revezamento, ela abriu revezamento com os melhores tempos também, entendeu?
Que
então,
linda.
Ela foi melhor atleta, né?
Maravilhosa.
Não, ela foi melhor atleta por
sim,
pontos.
Por
ela
que
fez
sim.
Mais pontos na competição.
Com
então...
quantos anos, Jonathan? 30?
31? É, 31, se não me engano.
Ela é mais nova que eu.
Ela, então foi 4 ouros mesmo, 4ª vitória em 4 provas. Ela ganhou também o ouro nos 200 metros borboleta. Vamos ouvir, a gente...
Colocou um áudio.
Perguntou algumas coisas sobre o Maria Lenk e sobre a questão da CBDA para a Joana. Vamos ouvir o que ela tem a dizer.
Essa competição do Maria Lenk, eu considero como, se não a melhor, uma das melhores seletivas que eu já fiz. Eu estava me sentindo muito bem fisicamente, mas principalmente psicologicamente, porque a parte do treino, assim, eu nunca deixei de treinar, sabe? Eu sempre fiz a minha parte, sempre fui de trabalhar muito duro, sempre fazer muita força no treino. E nesse ano eu procurei fazer tudo isso e focar mais em detalhe de submerso, entrada de virada, saída de virada, que eram coisas que eu nunca tinha dado tanta atenção. Então, o que eu pensei foi o seguinte, estou com 30 anos, acho que agora não tem mais como ficar mais rápida de natação, tem como tirar em detalhe. Então foi isso que eu foquei e aí deu super certo. Se isso vai ser o fôlego para eu ir para Tóquio ou não, o termômetro nunca é esse, né? O termômetro é o meu coração mesmo, é tipo, eu estar com vontade de ir, é eu querer estar lá, mas eu não sou o tipo de pessoa que funciona a longo prazo, eu funciono a curto prazo. Tipo, agora eu estou em Foz, eu tenho que fazer o treino amanhã, no sábado eu vou nadar 5 quilômetros, depois eu vou recuperar 2, 5 quilômetros para voltar pros treinos, sabe? Eu funciono dia a dia, sementinha a sementinha.
E ela falou sobre Tóquio, que ela ainda funciona muito como, né, de no momento e tal, então ela não sabe se estará em Tóquio ainda.
Dia a dia.
Dia a dia.
Gente,
isso
tá aqui. Adoro.
Muito bom. E aí o segundo áudio ela fala sobre a CBDA, né? A gente perguntou o que ela vê, como ela vê o futuro para a natação e como ela se sentiu com essas conquistas, né? Vamos
sim.
Dizer assim, com as prisões da CBDA. Vamos ouvir.
Esse corte parte de natação do Mundial já tinha sido anunciado desde o ano passado, né? Quando eles ainda estavam lá, quando ainda era apenas uma denúncia do Ministério Público. Então, eu acho que poucas pessoas no Mundial, eu acho que é o resultado dessa gestão horrorosa, corrupta que eles fizeram de quase 30 anos, né? E a gente que está pagando o preço por isso. Com certeza, eles estarem presos e as coisas estão começando a mudar, era o gás que eu precisava, porque eu sempre fiquei com farda muito grande de gritar sozinha e, pô, as coisas estão erradas, vamos fazer alguma coisa, e ninguém vinha, sabe? Sempre era eu que dava a cara a tapa. Então, isso era muito, mentalmente exaustivo, você ter que treinar, ter que focar em tudo e ainda por cima ter que brigar com pessoas que pareciam intocáveis, né? Então, com certeza, logo depois que eles foram presos, eu comecei a me sentir muito bem na água, muito leve, realmente era como se um peso tivesse saído das minhas costas, assim. E os resultados foram reflexo disso também.
Que beleza, hein?
Maravilhosa. Ah, gente, e eu acho que não tem como não interferir, né? Por mais que você faça tratamento psicológico no esporte, de, vamos deixar tudo fora da piscina, é muito difícil você simplesmente tirar seu cérebro, todo o seu psicológico ali e falar, não, vai... Vou nadar agora, só.
É uma ilusão, como eu falei, essa coisa que veio à tona quando o fato aconteceu deles serem presos e tal, me mostrou o quanto que eu tava me enganando, né? De que... Não, me incomodava muito, né? Eu guardava aquilo e aprendia a passar por essas coisas e ver os caras na executiva e a galera lá apertada no, né? E dando aqueles milhões de voltas, indo em várias escalas desnecessárias. A gente já chegou a ficar, acho que 12 horas em aeroporto.
Gente, vocês viram isso? De a CBDA comprar passagens bizarras com escala e tal, porque tudo
não, se eu for ficar falando história bizarra, que a gente fica até amanhã, entendeu? É coisa assim, de chegar numa competição, nós estamos no restaurante, então, os técnicos não podem comer carne. Por quê? Porque a carne é cara, então só tem para os atletas.
Gente!
Aí os dirigentes, quando a gente, né, acho que eles começaram a ficar meio com vergonha quando iam de executiva junto com a gente no mesmo voo. E aí começaram em outros voos, né? E aí, onde primeira classe, executivo, ia filho do fulano, filho do ciclano. E aí, chegava nos lugares, assim, até em Vila Olímpica, já teve episódio de dirigente que não fazia parte, por exemplo, de uma pessoa, o Sérgio, que fazia parte financeira da CBDA, nas Olimpíadas, ficava ele não tem nada a ver. E ele estava na vila. E tinha uma
vila.
Técnica dos saltos ornamentais que estava fora da vila.
Nossa! Gente.
Então, eram coisas assim que você fala, cara, o que eu faço? Entendeu? Como é que eu lido com isso? E acabava, era tanto que você... Ai, tá bom, vamos lá, amanhã eu nado. E aí você vai e se engana achando que... Né, é uma normal... Você entra no negócio já sabendo que é assim.
É o sistema, né?
E acha que, como ela falou, que eles são intocáveis, sabe? Que não tem jeito e que vai ser assim. Então, você tenta arranjar seu caminho ao redor. Eu lembro que teve uma época que... Porque você tinha que cobrar seu patrocínio. Se você não ligasse lá e perguntasse, você não recebia. E eu parei de ligar. Porque eu tinha a possibilidade de não usar esse dinheiro. E eu falei, olha, não me vale a dor de cabeça. Parei de ligar. Não quero mais.
Olha isso, gente.
Era bem cansativo, assim, como ela falou. E eu já tinha um estado mental meu já cansado próprio, né?
Uhum.
Então eu falei, putz, pra eu fazer, continuar nisso aqui, eu vou ter que economizar minha energia ao máximo. Mas, cara, era assim. E aí uns mais, né, com uma veia mais rebelde, como a Joana, o Fischer, o próprio Rogério Romero, o irmão dele, fundaram um jornal, né? E o Julian até hoje noticia coisas da natação e montou o Muda CBDA, enfim. E aí agora eles estavam até apoiando o Miguel na próxima eleição, né? Porque a novela ainda não acabou.
É, assim. A eleição ainda não foi, né?
Ainda não foi, ainda tem um candidato da situação, que é o Sérgio, que era presidente da Federação da Bahia, que foi colocado às pressas, porque antes era o Ricardo de Moura.
Que é o que está preso.
Que está preso.
Esteja preso.
Então, eles fizeram uma adaptação nas leis.
Lógico. Ai, gente.
É, para trocar às pressas o candidato. E ainda tem a cara de pau de dizer que o candidato não tem ligação com a situação.
Nossa.
Entendeu? Que ele é só um outro candidato. Como não tem ligação, gente? Entendeu? E assim, se não mudar, se não sair disso, né?
Nada vai mudar.
Próprio, né, o próprio patrocínio dos Correios, na minha opinião.
Eu ia te perguntar isso.
Tá dependente dessa renovação. Eu acho que se não renovar, não tem mais Correios.
Porque eu vi vocês fazendo bastante postagens, agradecendo. Quantos anos o Correio patrocina a natação? Mais de
20? Desde que eu sei que a natação existe.
Desde sempre.
Essa era uma pressão psicológica muito grande também que rolava. Porque assim, você entrou na seleção, tá. Aí você tem direito ao patrocínio dos Correios, tá. Você recebe o contrato. Você sabe que as coisas estão erradas. Mas aí eles falam assim... No contrato tem, se você falar qualquer coisa, né, que prejudica a confederação ou patrocínio, não sei o quê, você é cortada.
Nossa
senhora. E aí você pensa assim, se os representantes não fizerem um protesto e não entrarem, não assinarem o patrocínio, o patrocinador vai ficar insatisfeito. Se os Correios saem, acaba a natação.
Uhum.
Entendeu? Uhum. Essa era a sensação que a gente tinha, né? Então você fica ali. O que eu faço? Né? Eu não aceito? Ou, porque nessa época que eu parei de ligar, não é que eu me rebelei e falei que eu não quero mais. Eu parei de ligar, mas alguém estava recebendo meu patrocínio, entendeu?
Tudo que ele queria que você não ligasse mais.
Só não,
né,
chegava na minha casa, entendeu? Mas é diferente você chegar e fazer um protesto, não sei o quê. Então tinha toda essa mística em volta de que, né, não só você vai ser retaliado como, né, o rebelde que não vai ser mais convocado, todo critério que puder ser feito contra você vai ser feito, o seu clube vai receber retaliação, mas também tinha essa coisa. E os Correios, né?
Uhum.
Eles vão me apoiar ou eles vão pular fora da natação porque tá tendo muito barulho e eles não querem ser mais negativos.
Nunca é bom, é muito barulho.
E existe outro patrocinador? Não. Ou havia a preocupação de procurar um outro patrocinador fora? Não, a coisa estava cômoda, entendeu?
Que loucura,
porque,
né?
Porque os Correios, por mais que seja, né, uma empresa, enfim, a maneira que a verba era transmitida, eu acho que estava cômodo para eles.
Sim.
Né? Uhum. E eu acho que eles patrocinavam de uma forma tão unânime, né? E de novo, a verba não era insuficiente, né? A administração que estava mal feita, entendeu? Então, quando faltava para uma coisa ou outra, não é porque os Correios não davam o suficiente.
Sim,
claro, porque, exato. Assim, né? Isso é muito triste, né? Porque podcast após podcast, independente da modalidade que a gente recebe aqui, é sempre a mesma história com relação às confederações, né?
Sim.
É muito triste ver
a
história do esporte no Brasil.
Eu ia falar desse movimento, justamente, que começou... foi a Joana mesmo que deu esse start e fez com que vocês se unissem. Ela falou um pouco com a gente aqui, né, sobre isso, como tudo começou, quanto era difícil para ela, que vocês tenham a chamada panela velha, né? As nadadoras que já nadaram e tudo mais. E aí eu queria que você contasse disso. Como que começou? Porque ela peitou sozinha?
Ela peitou sozinha por muito tempo e não havia, assim, haviam atletas esporádicos que...
apoiavam pontualmente.
Gritavam, entre aspas, alguma coisa na mídia ou coisa e tal. Mas muitas vezes o sensacionalismo também atrapalhou porque era noticiado de uma forma ruim. E
o Cielo, acho que quando ganhou o ouro, chegou a falar algumas coisas de porque ganhei meio que sozinho.
Logo em seguida veio toda essa pressão, entendeu? Aí ele já ficava, e aí, o que eu faço, o que eu não faço? E aí você tá preocupado com a sua carreira,
claro,
também,
claro.
Enfim. Eu acho que são muitas pessoas diferentes, e motivações diferentes, e culturas diferentes, personalidades. Então, mesmo no grupo da Panela Velha, assim, a gente sempre se deu o benefício de cada uma ter uma opinião completamente diferente da outra. São personalidades muito diferentes.
São pessoas diferentes.
Exato.
Né?
Então, assim, se eu chego lá e grito uma coisa que é da minha opinião e a outra não concorda, a gente não bate uma na outra no sentido de... A gente discute de uma forma construtiva e nem sempre a gente chega num acordo.
Não racha o grupo, né?
Não, a gente continua nessa e a gente sabe que são todas muito diferentes, maneiras diferentes de fazer as coisas. E a Joana, o que aconteceu com ela, é muito triste, mas agora eu acho que tá sendo uma certa justiça divina, assim, né? Por muito tempo, pensa só, uma mulher que fala já contra um sistema... já não é bem vista, não é de agora e continua não sendo, né? ela já falava contra o sistema e era tido como a, né, escandalosa,
rebelde,
enfim, já atrelava isso à imagem dela. Ela naturalmente é uma pessoa que fala alto, que gosta, que ri, sabe, que se expressa de uma forma que muita gente se incomoda, né, que já se tem um preconceito com relação a isso, principalmente quando vem de uma mulher, novamente, né. Então já foi toda uma construção,
né?
Exatamente, foi uma construção de um personagem que, dado momento, por mais que ela tivesse argumentos, por mais que ela falasse, aquilo era invalidado e era muito triste de ver. Até opiniões políticas dela, né? Lógico que ela sabe que em momentos que ela falou uma coisa, falou outra, foi meio inadequado, aquilo pesou contra ela, né? Eu acho que ela foi aprendendo também muito no processo. As pessoas usavam desses argumentos caricatos da pessoa para justificar o não dar o crédito quando ela falava alguma coisa em relação a esse assunto. Então foi muito triste, o episódio nas Olimpíadas foi muito triste,
os
sabe?
Ataques.
Entendeu? E você vê que o fundamento da pessoa não faz sentido, né? E nunca, agredir nunca faz sentido. Então as pessoas perdem meio a noção, assim, e foi toda uma construção de uma imagem que foi contra ela. Mas agora, né, ainda bem que agora que as coisas estão caminhando para mudar e tal, ela tá sempre sendo colocada como o nome que começou. Né? Justo, justíssimo, sabe? Como uma mulher forte que resistiu no tempo, mas ela só levou porrada, gente.
Não tem
nada de poético e nada de bonito nisso, entendeu? É que é colocado agora, né? Quando você
agora
vê
que
o
deu
fim,
certo,
é,
né?
Quando Exato. Você vê o fim, você fala, nossa, legal, também faria isso. Não é assim, galera. Não funciona assim. E é assim com várias mulheres da história que fizeram a diferença, que fizeram algo de bom, né?
Deram a cara.
E agora a gente tá indo junto e tentando, sabe, compensar o tempo perdido, dando apoio a ela e se juntando nesse grupo e tentando chegar a soluções. E o que é legal é que o que você vê, assim, que a divisão e a falta de caminhos melhores, às vezes, é resultado até de um mal-entendido, sabe? A falta de comunicação é péssima. Então você vê que no grupo, só de discutir alguma coisa um pouquinho assim, a galera lá, surge uma puta solução legal. E o puta de novo, né? Mas surge uma coisa muito legal que você fala, caramba, por que que isso não acontecia antes? Né? Mas enfim, às vezes as coisas têm um momento certo
tudo
pra chegar.
Tudo tem sua hora para acontecer.
Exatamente, a gente tem que acreditar meio que nisso, né?
E já que estamos falando de panela velha, eu queria
que
primeiro,
faz comida boa.
Primeiramente, colocar aqui um pouco do currículo da Flávia pra gente falar sobre o passado dela.
Ai,
sobre
adoro
as coisas que aconteceram.
Falar. Flávia Renata.
Tá? Flávia Renata. Gente, vou inclusive falar o nome inteiro dela, porque é muito maravilhoso.
Muito maravilhoso.
Né?
Você acha?
Flávia Renata Delaroli. Maravilhoso. Flávia mineira, de Ipatinga, a gente percebeu do sotaque da outra vez, lembra?
É
identifiquei,
sotaque.
Eu tenho pós-graduação em sotaques brasileiros.
Ah, que ridículo.
33 anos, certo, Flávia?
Sim, sim. Se você me diz, eu acredito. Não, juro que às vezes eu fico...
E a Flávia já disputou 6 mundiais de piscina curta, 6 mundiais de esportes aquáticos, 4 jogos pan-americanos, sendo medalhista em todos... 2 participações em Olimpíadas, Atenas 2004 foi quando você pegou final e chegou em oitavo, é isso?
Isso.
Foi oitavo ou foi sétimo?
Foi oitavo. Eu empatei em
sétimo
pra entrar.
Ah, tá.
E aí, na final, eu fiz o oitavo lugar.
Que foi o mesmo ano. São os 2 melhores resultados da natação brasileira, junto com a Joana, certo? O seu e a Joana em 2004 também, que foi quinto.
Isso. Em 2004
natação
foram...
Natação feminina.
Na verdade, finalistas, tínhamos 5, com a Etienne agora 6, né? Em provas individuais. Então, são
sim.
Os melhores.
E ela disputou Pequim 2008 também. E aí, eu quero parar nas Olimpíadas pra falar sobre uma história. Essa aqui é Atenas ou
Atenas? É Atenas.
Sua primeira Olimpíada.
Sim, que foi a final, né? Da semifinal pra final foi que
você era super jovem. Quantos anos você tinha?
Boa pergunta.
18, 19?
13 anos a menos, tinha 20 anos.
20 anos. 20 anos. Flávia tinha 20 anos.
Tinha cabelo azul?
Olimpíada de...
O cabelo azul? Não, foi depois do cabelo azul.
O cabelo azul, não foi?
Eu comecei a ficar confiante demais, aí essas coisas acontecem.
Pensei fazer pentear, Neymar, né?
Tipo isso.
Hoje eu vou nadar.
Total.
Com esse cabelo.
E Flávia disputava as provas rápidas, né? 50 metros livres você disputava.
Isso.
E Flávia, isso daqui foi pra final, certo?
Sim, todo mundo já tinha nadado. 50 livre era aquela prova, assim, a última prova do último dia.
Nossa.
Então, visual. Imagina, estava lá, a Flávia ia disputar a sua primeira final olímpica. E aí, suas coleguinhas de Vila Olímpica resolveram ir torcer pra ela em Atenas. O que, que elas fizeram? Gente, vamos levar um cartaz. Ai, não tem cartaz, gente.
Vamos levar
o que, que
um
a gente
pompom.
Vai fazer? Onde
vamos
a gente pode ser?
Como comprar como lidar? Falar lápis em grego? Não sei.
Não sei, entendeu? Como faço, falo cartolina? Não sei.
Não sei.
Então, elas encontraram...
podemos roubar, foi
elas encontraram a solução no próprio quarto da Vila Olímpica.
E mas as amiguinhas... Vai? Pegaram o meu.
Ah, né? Claro, né? Porque elas iam ficar sem lençol
porque
pra dormir.
É, e se alguém depois for cobrado, né?
Lógico.
Mas era um presente pra você, depois você podia ter tudo isso.
Gente,
dê nome aos bois.
Eu vou levantar aqui pra mostrar esse lençol.
E quem são as amiguinhas?
Bom, a idealizadora, eu acho que foi a Tatiana Lemos, que ela disse que ela que escreveu e as outras pintaram.
Olha, que coisa
tinha
maravilhosa.
Tinha Joana Maranhão já no meio
já
da bagunça.
Já estava envolvida.
É, sempre. Anarquista. Tinha Joana.
Total. Isso é tão brasileiro, né?
Ah, é muito bom ser brasileiro.
É muito bom.
Monique Ferreira.
Ah. Gente, tá dando pra ver?
Paulinha Baracho.
Gente, gol Flávia.
Gol Flávia.
Paula Baracho.
Senti falta do grego aqui nesse lençol, né? Tá escrito em inglês.
Amiga, como que escreve?
É, língua universal.
É.
Esperanto.
A Renata segurando o lençol, Brasil.
Ô, Renata, eu acho que eu tô com uma... Dá com que câmera? Ler, com...
Faz uma parte de cada vez.
Eu
vai
não
o gol,
sei,
depois
eu não
o Flávio.
Vendo.
Nossa, não, Renata, gente, o lençol foi feito para parece Flávia que... Renata... disputar gol, claro. A final
tem
olímpica.
Tem um delay ali, eu tô vendo se tá funcionando. Gol, vamos apareceu o gol.
Olha, gol, gente, gol Flávia.
Maravilhoso, maravilhoso.
Palmas.
Mas, ó, e é grande, né? O pessoal
não,
é realmente palma. É artístico
não,
lá.
E perceba esse efeito natação aqui, que eu vou aproximar da câmera.
Efeito natação.
É verdade.
Ondulados.
É uma textura.
São as ondas da piscina.
Muito lindo.
Nossa, o pessoal pode...
E você viu quando você estava entrando para disputar?
Eu vi. E eu sou do tipo muito... quando eu ia competir, eu não gostava de...
Bagunça.
E expressar emoção. Também. Mas, tipo assim, se alguém me contava piada, eu não ia rir tanto, entende?
Ah,
eu me segurava, assim. Eu me travava. Tem até outra história bem engraçada.
Concentrada.
Sobre
a gente
isso.
Eu ouvi a história bem engraçada.
É, foi um ressentimento depois que foi guardado uns 10 anos, mas enfim. Essa do lençol, então assim, eu me limitava, tanto pro mais de alegre quanto pro triste, sabe? Eu me fechava assim, virava um... Sabe, eu ficava meio ali no centro pra não...
Blazer.
É, blazer, total. E era justamente porque eu tinha aquela coisa borbulhando dentro de você de ansiedade, e as pessoas... confundiam isso até com uma certa despreocupação, mas não era, era um modo operante meu. E aí, na hora que eu entrei pra nadar, afinal, eu olhei
Nossa.
E tava um negócio gigante na arquibancada, né? Então eu olhei e falei, caraca, como é que fizeram isso? Puf, já voltei.
Uhum.
Então foi um segundo, assim, mas eu vi. Eu vi antes de nadar, foi incrível.
Era a Joana, quem mais?
Quase a Joana, a Monique Ferreira, a Paula Baracho e a Tatiana Lemos, que outro dia eu fiquei sabendo que foi ela que desenhou.
Olha, parabéns.
Ela que escreveu
e
as meninas
pintaram. Eu acho que até tá bem assim, reto e tal. Ela foi bem nessa.
Sim,
foi
sim.
Bem. Tá sim,
na
tá
proporção.
Maravilhoso.
É.
E qual é a outra história engraçada, Flávia?
Então,
vamos ouvir.
Tinha o PC, o Paulo César Marinho, ele fazia parte biomecânica. E ele estava acompanhando a gente desde muito tempo. Ele começou com as análises biomecânicas com a gente. Inclusive, ele adorava errar quando eu ia nadar. Era sempre assim, aí eu tinha que fazer outro tiro, assim, adoro. Beijo, Paulo. E ele, acompanhando toda a preparação das Olimpíadas, ele pegou várias imagens de eu treinando. Fez um mega vídeo. Um vídeo muito legal, assim,
vídeo
com uma
vida.
Música... Muito legal, ele pegou, inclusive, a música que foi usada na seletiva e foi a mesma que foi usada na final. Tinha uma música, um tema, que eram umas batidas de tambor, e ele colocou, mostrando o meu treino, os vídeos, tá. E aí vinha um 3 pontos, sabe? Uma coisa meio... E agora, né? Tipo, agora
a
nós
final.
Vamos... Agora nós... Não, não é nem a final, antes de ir para as Olimpíadas. Isso foi na aclimatação.
É um vídeo motivacional.
É, então, e agora, né? O desfecho. Só que aquilo, para mim, não soou muito motivacional, porque, assim, não tem o um desfecho, né? Uh-huh. Você tá ali. Agora, o que, que vai acontecer?
O que, que vem agora, amigo?
Eu olhei o vídeo e eu falei... Nossa, legal, muito legal. Juro, eu falei bem assim. Gente, eu preciso dormir.
Ah, juro. Sério?
Vazei. E nem pensei mais no vídeo.
E ele deve ter ficado não felicíssimo.
Não.
Não.
Esqueci.
Achou uma bosta, né?
Gente, mas liberou total palavrão aqui, pessoal. Não, mas bosta. Tirem as crianças
bosta.
Da sala.
Tá falando novela já, essas coisas. Pode falar.
Na novela fala, então pode. Beleza.
Gente,
então, não é que eu achei ruim. Na hora me causou uma certa aflição. Eu achei incrível o que ele fez, que ele compilou um monte de coisa. Era muito
assim. Foi na época fazer um vídeo assim. Na época não tinha movie maker. Sei lá como que ele fez.
Nossa,
essa edição.
Coitado.
É, foi muito... Então, valorizar assim, eu o vi trabalho. É, mas na hora eu nem pensei nisso, do entendeu? Na hora eu tava no modo operante da minha prova. Então, tipo, foda-se o resto, né? Entendi. Porque agora eu também já mandei um...
Que foda!
Liberou o palavrão, então. Tá liberado. Se quiser e comentar aí, com palavrão também.
Minha mãe daqui a pouco tá mandando mensagem,
ah,
né? Filha,
olha a boca,
que eles odeiam.
Caramba,
mas, assim, e aí eu saí nessa, assim, nem percebi que eu tinha mancado, assim, né? E fui e tal, nadei, passou e tudo. Inclusive, eles estavam conversando com a minha psicóloga. E, por exemplo, eu fiz um tiro que o Albertinho não achou que foi tão bom quanto ele esperava. Daí ele ligou pra ela, meio já aflito, porque ele também era ansioso. E ela falou, não fala isso pra ela. Deixa fluir que ela tá fazendo a coisa dela, entendeu? Vamos ver. Porque você expressar essa sua ansiedade em cima dela não vai ser legal, né? Então, acho que isso também, que ele ficou assim, também ele não falou nada. Ficou na dele e tal. Gente, depois ele veio falar comigo. Aí que eu percebi e tal, né? Mas assim, foi tão natural pra mim. Ah, legal, beleza, vou dormir, tá? Tipo,
obrigada, querido, beijo.
Eu te amo, obrigada.
É muito, te amo, obrigada.
Ele ficou chat.
Nossa, ficou super. E ele falava disso anos depois, sabe? Tipo,
fez
nossa,
até terapia.
E eu acho que teve até a participação do próprio Albertinho no vídeo, sabe? De fazer e de selecionar as imagens e tudo. Que os dois falavam super ressentidos anos depois, assim. Mas eu falava, gente,
olha,
era o que eu consegui fazer na hora, sabe?
Isso é coisa de capricorniana, viu?
Ai, para, Nina.
É mesmo.
Me
sai
deixa.
Dessa, sai
verdade.
Dessa.
Gente, mas já me falaram 10 signos. Qual é o teu signo, afinal?
Ela é, signo
ela é capricorniana.
Não, eu?
Não é Sagitário?
Não, fiz a mesma pergunta já tracei.
Ascendente em Sagitário.
Ah, tá.
Mas ela é 28 de dezembro.
Ah, lá.
Eu sou toda bagunçada, de dentro pra fora.
É, faz sentido esse Capricórnio aí nessa frieza.
Elas acham que eu sou virgem, mas eu sou câncer.
Não,
quer dizer, eu sou nada.
Aceita, não é. Estouramos o tempo!
Com a Flávia falando
com
sempre,
com a Flávia
né?
falando! Não tem problema, falando palavrão, inclusive.
Normalmente, ainda,
Normalmente a gente estoura com a Renata falando.
Não, hoje foi um prazer estourar com você, viu? Fica
não,
tranquilo.
Você vê o poder da pessoa de
mas,
falar.
Mas estourou com a Renata. Flávia Renata.
É isso!
De
é o
alguma
nome,
forma.
É o nome.
Só pra passar rapidinho, sábado tem UFC, né? Nossa lutadora
Sim,
maravilhosa.
Jéssica Batistaca aqui falou conosco esses dias aí, faz um tempinho, porém.
Vai desafiar a campeã do peso palha, que é a Joana
Jefferson. Que é aquela que a gente aprendeu a falar o sobrenome, porém já esquecemos.
Não aprendemos. E siga e participem da nossa liga no Cartola, gente.
Gente, temos uma liga no Cartola, é oficial.
Temos um Joco.
Procurem lá, Dibradoras.
Como que é o seu nome do seu time, Angélica?
Acordo Nacional com o Supremo.
Muito
gente,
bom, muito bom.
Anks.
Muito bom esse
Anks,
nome.
Bora, Anks.
O seu time?
O meu time se chama Elas Têm o Dibre.
Boa. E o meu é Midibra, que eu gosto. Vocês vão lá, participem da nossa liga, escalem seu time, comprem um Fernando Praça, tá super barato.
Tá mesmo.
Gente, ainda não escalei meu time. Por que ele tá barato? Que estranho isso.
Ah, é velho, né?
É, exatamente.
Flávia, Renata, minha querida.
O negócio aqui
foi maravilhoso tê-la conosco. Vamos tirar uma foto com o lenço.
Com lençol, já tô com ele a posto.
Tirar foto com lençol.
Obrigada mais uma vez.
Só uma coisa que eu tava lendo aqui que vocês escreveram, mas é justo dizer, né? Que eu fiquei muito feliz, apesar de ter falado da participação da natação como um grupo, de ver as meninas também, a Etienne nadando mais uma vez pra 24. Ela estava com rotavírus.
Ah!
É. Gente. Então, assim, não é pra qualquer um nadar pra 24 com rotavírus e já é sei lá qual vez que ela nada pra 24. Pra mim foi um sacrifício chegar nesse maldito. E hoje, vendo as meninas nadando, assim, com facilidade, fazendo resultado, tempos, marcas dentro dos melhores do mundo. Então, a gente tá no caminho, tem meninas novas, tem renovação e tem as que ainda estão lá puxando lutando, a como a Joana Etienne, puxando a galera.
Boa.
E eu acho que a única coisa que falta pra gente também, em termos de da competição e critérios em si, é, a gente tem uma parte de índices técnicos, que é o que decide quem vai para a competição. E ainda me é um pouco estranho quando você decide quem vai para uma competição a partir de pontuação que deveria dizer qual prova é melhor do que a outra, só que a prova que é melhor do que a outra não colocaria a pessoa no pódio e a outra que fica atrás coloca. Então, assim, você tem um índice técnico melhor, mas que não está nem ranqueado entre os 10 do mundo. Uhum. E aí o outro índice técnico, enfim, tem ainda algumas discussões e coisas a melhorar, mas estamos no caminho. Eu acho que está todo mundo com essa cabeça de boa, vamos fazer critérios e coisas cada vez melhores para a natação. E eu acho que fiquei muito, eu acho que a minha conclusão é que eu fiquei muito positiva com a natação.
Ai, que maravilhosidade.
Nas próximas Olimpíadas. Eu saí das Olimpíadas e o momento pós, né, todo mundo perdendo patrocínio, as coisas acontecendo e tal, meio assim, nossa, vai ser difícil a natação em Tóquio, né? Vai ser osso comentar isso aí, mas não, não vai, vai ser bom.
Vai ser maravilhoso.
Vai ser maravilhoso.
Tomara, sim, que venham medalhas.
Nos vemos semana que vem. Beijos.
Um beijo.
Tchau, gente.